paz do Senhor, novamente, capítulo de Salmos, capítulo 18, versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste escudo da tua salvação e a tua mão direita me susteve. E a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, estamos diante da Palavra Santa, da Palavra que nos dá vida, que nos motiva, da Palavra que nos sustenta, que nos guia, da Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e da Palavra que é o próprio Deus, pois diz assim: santifica-me na tua Palavra, a tua Palavra é a verdade. E o próprio Jesus diz acerca dele mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que hoje nós somos santificados pela tua presença e pela glória do teu poder que é manifesta através da tua palavra. Então, Pai querido, nos guia, nos leva para perto de ti, porque nós sabemos que perto de ti todas as árvores produzirão fruto, e nós queremos ser as árvores que estão, Pai querido, junto às águas do Senhor. É em teu nome santo que eu oro e agradeço, porque eu sei que tu és o Senhor das nossas vidas. Amém e amém. O salmista aqui era Davi. A pessoa que disse que amava o Senhor era a mesma pessoa que amou o Senhor nos pastos e amou o Senhor quando estava sentado sobre um trono. Davi, ele não omitiu o seu amor e a sua reverência a Deus. O que fez de Davi diferente dos outros reis que existiram em Judá e em Israel é que Davi nunca se voltou para nenhum dos outros deuses. Davi se manteve firme, buscando somente ao Deus verdadeiro, ao Deus único, o Deus de Israel. Davi era um homem decidido a adorar o único Deus e o único Senhor. Davi era um homem decidido a honrar a face do Senhor por todos os dias da sua vida. E nós encontramos isso de forma tão verdadeira e tão singela por parte de Davi em diversos salmos que ele deixou escrito na palavra de Deus. E ele manifesta ali o seu desejo de habitar na presença do Senhor. Mesmo ali, já depois de ser coroado o rei, já sendo o Senhor sobre a nação de Israel, como sendo o homem mais importante da nação de Israel, ele sempre entregou a glória a Deus. Ele sempre entendeu que a glória devia ser dada a Deus. Se as suas conquistas foram grandes, ele sabia que quem o fez conquistar era Deus. E Davi foi um homem vencedor porque ele entendeu que ele podia ser cuidado. Ele entendeu que ele podia ser cuidado por Deus. E essa é a diferença entre uma vida vencedora e uma vida de uma pessoa derrotada. Deixar ser cuidado, né? E hoje em dia talvez é uma das expressões que as pessoas mais ouvem, né? A pessoa não deixa ser cuidada. A pessoa, ela não aceita conselhos. As pessoas não aceitam aquilo que vem da parte do Senhor, porque elas querem que sejam de forma rápida, né? Imagina se fosse esse sentimento que Davi tivesse. Quando Samuel chegou, olhou para todos os seus irmãos e viu, olha, não é este que vai ser o rei de Israel. E daí quando chegou nele, Samuel falou, vai ser este, esse é o homem segundo o coração de Deus. É o homem a quem Deus está atribuindo essa grande marca de ser rei de Israel. Mesmo sendo jovem. E se Davi não deixasse ser cuidado, já sabendo daquilo que estava sendo profetizado sobre a sua vida, e ele estava sendo já ali ungido como um novo rei de Israel, a primeira coisa que ele iria fazer era tentar tomar o seu poder de forma mais rápida possível. Mas Davi não agiu dessa forma, porque ele sabia deixar-se ser cuidado. Ele sabia ser cuidado por Deus. Então Davi, ele não correu logo para ser o governador de Israel. Ele não correu para tomar o lugar de Saul, para tomar o lugar que era por direito dos filhos de Saul. Não, Davi, ele serviu ao rei Saul em todo o tempo. Mesmo quando o rei Saul tentava ali matá-lo, Davi, ele entendia que havia um tempo certo de Deus para a sua vida. Mas o que o deteve era saber que ele devia ser cuidado por Deus. E que no tempo certo de Deus, ele tomaria o seu lugar no trono da nação de Israel. E isso é diferente de nós hoje, né? Isso é muito diferente do homem hoje. Eu posso dizer isso por mim, quando eu compro alguma coisa, né, e geralmente eu compro as coisas pela internet, né, a ansiedade de receber aquilo que comprei, né, o desejo de ter aquilo o mais rápido possível, porque era algo que eu queria muito, né, me torna, quando eu vejo que o produto chegou na portaria, né? O pessoal, eles já pega lá, quando eu chegar, eu já quero ver aquilo que eu comprei, né? Aquilo que era para mim, né? Por causa da ansiedade. Isso é para algo que é tão simples, né? É para algo que você compra, talvez você não tem nem... Aliás, não tem nem como se comparar com o trono de Israel, mas nós ficamos tão ansiosos. Mas existem tantas coisas nas nossas vidas que Deus preparou para nós, para um futuro, mas nós já queremos antecipá-lo. Sendo que Deus deseja fazer tudo no seu tempo correto. Sendo que Deus quer que você amadureça para receber aquilo que Ele tem preparado para você. Talvez você que está ouvindo essa palavra hoje tenha um chamado para ser um pastor, mas ainda não aprendeu a ser ovelha. Ainda não aprendeu a servir o seu pastor, mas já quer sair pastoreando vidas. E como você vai saber pastorear vidas se você não permitiu ser cuidado por Deus através da vida do seu pastor? Como você vai ser um bom pastor se você não permitiu ser cuidado por Deus para que Deus te revelasse ali as coisas que Ele deseja fazer no seu ministério? Talvez você seja uma pessoa que almeja ser professor ali da aula do setor infantil de uma igreja. Mas você não se permitiu ser cuidado pela palavra de Deus, pela graça de Deus, para ser ensinado, para ser ali impelido por Deus, para falar palavras vivas, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre tem que sair de forma viva. Não importa se é para uma criança, se é para um jovem, se é para um adulto. Ela sempre vai trazer vida. Mas se você não se preparou, não permitiu ser guardado por Deus para ter revelações, para ministrar para crianças, você vai estar tentando antecipar uma obra maravilhosa de Deus na sua vida. E talvez você se frustre. Talvez você consiga até ser um consagrado pastor, separado pastor, mas você vai se frustrar porque você não vai saber cuidar das ovelhas, porque não permitiu ser cuidado como ovelha, porque só almejou o pastoreado, mas não permitiu ser cuidado como ovelha. Lembre-se, Davi foi um simples pastor antes de ser rei sobre Israel. Ele permitiu ser cuidado. Quando o lobo veio contra O rebanho de ovelhas ele permitiu ser cuidado na força do seu Deus. Quando o urso atacou o seu rebanho de ovelhas, ele permitiu ser cuidado por Deus. Quando veio o leão, ele permitiu ser cuidado por Deus. Ele reconhecia que a força que estava ali para ele defender as suas ovelhas não vinha dele, mas vinha do próprio Deus. E talvez quando você se antecipar querendo ser um pastor e não aprendeu com Deus a cuidar de seu rebanho, vai tentar usar seus próprios braços, suas próprias forças, vai tentar usar os recursos que tiver em suas mãos, mas não vai conseguir o cuidado de Deus para que a obra permaneça firme. O segredo da vida do homem em tudo é permitir ser cuidado. Você que almeja um bom lugar na sua área profissional e não permite ser cuidado por Deus, e não permite buscar em Deus em oração, e não se permite buscar em Deus em oração e ter o cuidado do zelo da presença do Senhor sobre a sua vida, e se frustra cada tentativa de ser promovido, e se frustra cada tentativa de ser promovido, porque você não está gerando essas expectativas em Deus, sendo assegurado por Deus, está tentando com suas próprias forças. Deus é um Deus que ouve, mas talvez está faltando pessoas que falem com Deus. Deus é um Deus que dá ministérios, mas talvez você esteja faltando de ter comunhão com Deus, para que seu ministério chegue, para que a sua promoção chegue, para que a vida plena que Deus tem deseja estabelecer na sua vida aconteça. Porque permitir ser cuidado por Deus é saber que as adversidades virão sobre ti, mas você vai ter um forte rochedo te sustentando. Estou falando aqui do rei Davi, mas essa poderia ser a sua vida. Você estava num lugar longe, escondido, aonde ninguém te via, aonde ninguém te notava. Você está neste lugar, talvez no campo, aí onde ninguém está te vendo e nem estão te dando o valor que lhe era merecido. Porque foi assim na vida de Davi. Davi estava no campo, longe ali da sua casa, longe ali da vista do seu pai. Ele estava cuidando das ovelhas no campo, longe ali da visão do seu pai. Tanto é que, para lembrar de Davi, foi depois que passou todos os irmãos, foi depois que passou todos aqueles que estavam mais próximos, aqueles a quem Jessé conseguia falar, vem aqui fulano, não, tiveram que buscar Davi. E talvez você seja essa pessoa que está escondida aí. Está escondido à vista dos homens, mas está perto da presença de Deus. E é esta pessoa quem Deus honra. É esta pessoa quem Deus honra. Não é aquele que está à vista dos homens, mas é aquele que está próximo da visão dele. Davi estava longe da visão de seu pai. Longe da visão de Samuel, porque Samuel olhava a aparência, né? Mas Deus disse a Samuel: Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. E o coração mais próximo de Deus, naquele momento, um coração que se voltava para perto de Deus, um coração que motivava Deus a olhar para a terra, para olhar para Israel ali, era o coração de Davi. E talvez você seja este, que está escondido da vista das pessoas, mas os olhos do Senhor estão te vendo. Porque você permitiu ser cuidado. Cada lágrima derramada aí no seu lar, na sua casa, cada oração feita diante da presença de Deus, cada ação em cuidado do reino do Senhor que você tem feito, cada ato de evangelismo, falando, anunciando a obra de Cristo, tem feito Deus olhar para você. Tem feito Deus olhar para você e derramar do óleo precioso sobre a sua cabeça, que é o Santo Espírito de Deus. Primeiro, nós somos reconhecidos onde ninguém nos reconhece. Primeiro, um cristão ele é reconhecido onde ninguém o vê. para depois Deus estabelecer aonde a vista de todos. Davi foi reconhecido no campo por Deus vivo. Você vai ser reconhecido aí no seu quarto. Você vai ser reconhecido aí no cantinho onde você destinou este lugar para um lugar de encontro com Deus todos os dias em oração. Você vai ser encontrado, sabe, de joelhos, aonde você diz: Senhor, a minha vida é sua, eu entrego tudo a ti, eu sei que eu dependo de ti e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados ao meu respeito. É neste lugar aonde Deus vai te encontrar. E se Deus te encontrar no seu secreto, ele vai expor a glória dele sobre a sua vida no lugar público. Deus encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus ali no deserto, e Jesus foi exposto no lugar público. A glória de Deus se manifesta através de Jesus no lugar público. Davi foi encontrado no pasto, no meio das ovelhas, e se assentou e governou sobre o trono de Israel. Deus, ele realmente, ele colhe cada uma das suas lágrimas. Ele diz em sua palavra: suas lágrimas enchem os meus odres, o seu clamor está escrito em meu livro. A importância da sua busca diante de Deus. A importância da sua busca diante de Deus é porque ele ouve a sua oração e deseja respondê-la. Mas talvez você vai ser aquele que fala assim: eu tenho orado e Deus não tem respondido. Eu tenho buscado a face de Deus e Deus não tem falado comigo. Irmãos, em tudo há o seu tempo. Mas a sua busca tem que ser sincera. O seu relacionamento com Deus tem que ser sincero. O fechar das portas tem que ser sincero. Deixar tudo para fora e se encher de Deus. Se encher de Deus. Se encher de Deus. Se encher da presença de Deus, do Santo Espírito, do Senhor, do próprio Cristo, mas vendo Deus trabalhar sobre a sua vida através da palavra dele, entendendo que o que está escrito no Novo e no Velho Testamento é a sua herança e tem que fazer parte da sua vida. Ter revelações de Deus não é algo simples, meu irmão. Tem que ser algo sincero. Tem que ser algo verdadeiro a sua busca. Porque as pessoas estão dizendo: eu tenho orado, mas é uma oração que não leva a lugar nenhum. Fala: tenho buscado, mas é uma busca sem encontrar o seu Criador. Quando Deus deseja a verdade do seu coração. Não se esqueça o que ele disse para Samuel em relação ao olhar de Samuel. E talvez o seu olhar seja o mesmo de Samuel. Você está se achando forte, pronto, hábil para fazer a obra de Deus, mas Deus está sondando o coração. Deus está sondando o coração. E o coração pode ser cheio de orgulho, ou o coração pode ser cheio de avareza, o coração pode ser cheio de... cheio não, né? Sem o amor. E aí Deus não vai revelar. Aí Deus não vai mostrar a sua misericórdia. Aí Deus não vai levantar para a sua obra. Porque por mais que você esteja fazendo, está fazendo errado. Porque o seu coração não está no Senhor. Deus, ele nos aprova conforme a sinceridade do nosso coração em relação a ele. E disse Davi: o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Você tem dito isso de Deus? Você tem dito isso de Deus ou tem encontrado isso em Deus na sua vida? Ou tem encontrado isso em Deus na sua vida? Deus tem te direcionado a entender isso? Ou você tem se direcionado em relação a Deus para entender isso? Davi diz mais: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você tem entendido que o Deus de paz é quem esmaga, quem esmagará Satanás debaixo dos seus pés? Você tem entendimento disso? Você tem entendimento que o Senhor teu Deus é que repreende o teu inimigo, que faz o seu inimigo ficar prostrado diante de você e diante do Deus Todo-Poderoso? Você tem ciência de que o nome de Jesus é o nome mais precioso que há neste mundo e que tudo se move por meio dele, através dele, e a sua segurança só acontece porque Jesus Cristo, nosso Senhor, está no controle de todas as coisas? Você entende o poderio de Deus sobre a sua vida? Ou simplesmente você é um cristão acovardado? Eu sempre vi uma cultura no meio da igreja em que eles falam assim: se você orar por enfermo, depois você vai ver, você vai ser abatido por alguma enfermidade. Se você orar por endemoniado, vai vir perseguição sobre a sua vida. Se você fizer algo para Deus, vai vir retaliação sobre a sua vida. Se você almeja fazer a obra de Deus, se prepara. Se prepara, porque o inimigo vai vir contra você com todas as suas forças. Isso foi o que eu ouvi praticamente a minha vida inteira como cristão. Que toda vez que você vai fazer algo para Deus, o inimigo vai vir com a sua fúria e ele vai te abater. Mas eu aprendi que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. Satanás pode ter poder e autoridade, mas diante do meu Deus, diante do meu Senhor e Salvador, ele não tem poder nenhum. E se o seu Senhor e seu Deus está sobre a sua vida, ele não pode te tocar. Ele não pode te deixar ali como abatido. Ele não pode ser o temor da sua vida, não. Né? Porque a igreja, na igreja a gente ouviu tanto que o inimigo vai vir contra você de uma forma avassaladora. E esquecemos do poder do nome de Jesus. Esquecemos daquilo que está escrito: aos que crerem em meu nome. Irmãos, o que está escrito a seu respeito é uma obra poderosa em que o inimigo jamais poderá destruir. Jesus Cristo conquistou todas as coisas na cruz e deu o seu nome como um sinal de poder e autoridade para o homem, para mim e para você, para que avancemos. Porque quando o inimigo vier contra nós vamos falar: em nome de Jesus, sai! E ele vai ter que bater em retirada. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele diz assim, acho que na carta de Tiago, né? Você crê, você faz bem, porque até o diabo crê no nome do Senhor e o teme. E quando você falar do nome de Jesus, ele vai ter que fugir. Porque as trevas não podem suportar a grandeza e o poder de Deus. E essa grandeza é o meu rochedo, que é Jesus Cristo. O meu lugar forte, que é Jesus Cristo. O meu libertador, que é Jesus Cristo. O Deus da minha fortaleza é Jesus Cristo, em quem eu confio. Permitir ser cuidado por Deus é andar dessa forma, blindado contra os ataques de Satanás, podendo fazer a obra de Deus, sabendo que mesmo que o inimigo venha contra você por sete caminhos, ele vai ter que bater em retirada, pois à sua frente vai um fogo consumidor, segundo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. À sua frente vai um fogo consumidor. Segundo a palavra de Deus no livro de Zacarias, ele é um muro ao redor do seu povo. Ele é um muro de fogo ao redor do seu povo e o inimigo não pode transpassar este muro. Esse é o nosso Deus, a nossa segurança. E Davi entendeu essa segurança no Deus Todo-Poderoso. Tanto é que quando Golias, o gigante Golias, vai ali afrontar a nação de Israel, e Davi chega ali no fronte de batalha e pergunta o que está acontecendo. Ele fala: olha, Golias está vindo aqui, ó, e falando que se um um hebreu sequer. Se um israelita lutar contra ele e vencer, toda a nação do povo filisteu vai se prostrar e servir a nação de Israel. E Davi falou, então está fácil, porque não foram lá lutar. O nosso Deus está conosco. E nenhum homem, nem mesmo o rei Saul, que era um homem forte, segundo a palavra do Senhor, lutou contra o gigante Golias. E Davi, na sua pequenez, homem pequeno, jovem, disse, nossa, eu vou lutar. E tentaram colocar as armas sobre Davi, ali, né, toda a armadura para, de um soldado, para todo o aparato de um soldado, para ele guerrear e confrontar ali Golias. E todo aquele aparato, Davi caiu para trás. E você fica imaginando, né? Naquele tempo a armadura era a parte importante, porque era o que defendia, né, o soldado dos ataques do inimigo. E todo aquele exército, olha, nem a armadura ele está aguentando, como é que vai lutar contra o gigante? E Davi, ele já estava vestido da melhor armadura que um homem pode ter, que era ser a segurança de Deus sobre a sua vida. Golias diz, você vem com paus e pedras lutar contra mim? E Davi responde, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo está perguntando para você, você está vindo com paus e pedras contra mim? Você acha que essa obra que você está fazendo vai prevalecer? Você acha que essa sua busca diante de Deus vai te levar a lugar algum? E você vai dizer, eu estou indo em nome do meu Deus. E você vai cair diante do meu Deus. Foi isso que Davi fez. E Davi, ele precisou de apenas uma pedra para derrubar o inimigo. Uma pedra. Ele separou várias, mas ele lançou apenas uma e derrubou o inimigo. E com a espada do inimigo, ele decapitou a cabeça de Golias. Você só precisa de uma, liberar uma vez a palavra do Senhor teu Deus, crendo nele. E ele vai agir sobre a sua vida. O seu inimigo vai ao chão. E com a espada da verdade, você vai sair triunfante. Saiba que o Deus de Davi é o mesmo Deus que age hoje sobre as nossas vidas. O Deus que foi o rochedo de Davi é o seu rochedo hoje. O Deus que foi o lugar forte de Davi é o seu lugar forte hoje. O Deus que foi o libertador de Davi e o seu Deus é o seu Deus hoje, a sua fortaleza. E ele é a força da sua salvação e o seu alto refúgio. No versículo 30 diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Como é que está o escudo em sua vida? Como é que está a palavra de Deus em sua vida? Como é que está a palavra de Deus em sua vida? Uma lei importante que Deus fez para a nação de Israel. Ele disse, olha, um dia a nação de Israel vai querer ter um rei como as outras nações. E ele disse, faça uma cópia do livro da lei, para que o rei medite nele. E o rei tinha que ter a cópia do livro da lei. Eu e você hoje temos uma cópia deste livro. A palavra de Deus. Eu e você hoje temos uma cópia do poder de Deus escrito para o homem, revelado para o homem. E como você tem meditado? Como você tem meditado? Porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para que todos nele confiam. Como tem sido o seu escudo? Como tem sido o seu escudo? A palavra de Deus tem guardado você? Você tem visto a palavra de Deus como o ponto forte da sua vida como cristão? Porque só quem guarda a palavra de Deus entende que ele é o rochedo. Quando nós lemos aqui no mesmo livro de Salmos, vou pegar aqui capítulo 91, talvez um dos textos mais conhecidos no mundo sobre a palavra de Deus, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Essa palavra tem sido o escudo da sua vida? Essa palavra tem sido o escudo da sua vida? Se olharmos mais para frente na palavra do Senhor, diz que somente pelo sangue de Cristo Jesus nossos pecados são perdoados. Livro de 1 João. Capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa palavra tem sido o seu escudo? Essa palavra tem sido o seu escudo? Tem sido seu escudo também? João, capítulo 2, versículo 3, diz: e nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, ele não está na verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que está nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essa é a palavra de Deus. Você tem se comportado segundo a palavra de Deus, andado como Cristo andou, andado como o rei Davi andou, que não se dobrou e não se prostrou diante de outros deuses, que não se entregou de forma alguma, que não fez nenhum outro altar para nenhum outro Deus a não ser o Deus vivo. Ele andava segundo a palavra de Deus. Ele andava segundo a palavra de Deus, e eu e você devemos andar segundo a palavra de Deus para termos esse escudo vivo, precioso sobre nós. E olha o que ele diz aqui, para você que se sente fraco, incapaz de lutar, incapaz de guerrear contra as obras das trevas, incapaz de lutar contra os seus vícios, incapaz de lutar contra aquilo que te oprime e te faz sentir um derrotado. Olha o que o Senhor nosso Deus diz: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Você que se sente incapaz, meditando na palavra de Deus e preservando a palavra de Deus e vivendo os seus mandamentos de forma verdadeira e andando como Jesus andou, ele vai cingir as suas mãos para o combate, ele vai cingir as suas mãos para ser um bom pastor quando chegar o tempo de ser um pastor, ele vai cingir sua vida para ser um bom professor numa escola bíblica quando chegar o tempo de você ser um professor numa escola bíblica, ele vai aperfeiçoar sua mãe, cingir a você de força para ser um bom diácono, quando chegar o momento de você ser um diácono, de ser um presbítero, quando chegar o momento de você ser um presbítero, de ser um evangelista, quando chegar o momento de você ser um evangelista, o Senhor vai cingir você de força. Não vai ser necessário você expor a sua força física ou o seu poder político, porque o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida e ninguém vai poder ir contra isso, porque você vai ser guiado pelo Espírito do Senhor, guiado pelo Deus vivo, guiado por sua palavra, e vai ter a força de Deus sobre a sua vida. O que está faltando no meio do povo de Deus, como eu disse, é deixar ser cuidado por Deus, para quando chegar o momento oportuno, o Deus que te viu no campo orando, o Deus que te viu no teu quarto orando, o Deus que te viu chorando com lágrimas diante dele, vai te expor no lugar público. Vai te expor num lugar público. E vão dizer, nossa, como ele chegou ali? E você vai saber que foi porque você conheceu o Senhor, seu Deus, o seu refúgio, ali quando você estava no quarto orando. E você vai saber. As pessoas vão ficar indagando, mas você vai ter a resposta. Foi enquanto eu estava em silêncio buscando ao Senhor. Eu não estava me movimentando para que as coisas de Deus acontecessem. Eu estava em silêncio, quieto, prostrado aos seus pés, derramando ali diante dele as minhas lágrimas, sabendo que no tempo oportuno ele iria se manifestar sobre a minha vida. E diz mais a palavra do Senhor: faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve. A tua mansidão me engrandeceu e alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Você não vai tremer mais diante do seu inimigo. Você não vai dizer, eu não posso fazer a obra de Deus porque vai vir retaliação sobre a minha vida. Porque você vai entender que o Senhor vai adestrar as suas mãos para o combate. Você vai entender que o Senhor já te deu todas as munições necessárias para confrontar o seu inimigo, que é a palavra de Deus. Satanás, ele não resiste à palavra do Deus Altíssimo. Jesus, quando venceu o diabo, ali no deserto, foi através da palavra de Deus. E quando as suas mãos estiverem adestradas com a espada, o inimigo não vai poder vir contra você. Porque se ele vir, ele vai sair derrotado. Se ele vir, ele vai sair derrotado. Porque suas mãos vão estar tão fortes. As palavras que vão sair de seus lábios vão ser tão verdadeiras. Que se o inimigo vai falar para você, você vem com paus e pedras, você fala, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Cala-te e sai agora, em nome do Senhor Jesus. Esta é a obra que Deus tem para a sua vida. Ele vai te conhecer no meio do campo e vai te expor em um lugar público, como fez com Davi. Davi saiu do campo para se sentar sobre o trono de Israel. Você vai sair do seu quarto para ser alguém que vai ministrar a vida de Deus a muitas pessoas. A muitas pessoas. Você vai ser a pessoa que vai levar o poder de Deus. E o poder de Deus vai ser manifesto, porque Ele está em ti. O que precisamos entender é que nós devemos ser cuidados pela presença de Deus. Não se apresse e achar o seu lugar ao sol, à frente de todos. Se apresse em si, em conhecer a Deus. Isso que ele diz, que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Se apresse em conhecer a Deus mais e mais. Se apresse em conhecer essa palavra que ele disse que é o rochedo, escudo, a força, o escudo da sua salvação, a torre forte. Se aprofunde nas obras de Deus e ele vai se manifestar através da sua vida. E nada e nem ninguém poderá impedir a obra do Senhor sobre a sua vida. Porque essa obra, ela não vai se extinguir. A obra de Deus, a palavra de salvação, ela não vai se extinguir. Enquanto nosso Senhor Jesus não vir arrebatar a sua igreja, essa obra está incumbida a mim e a você. Anuncie o reino de Deus. Deixe Deus ser manifestado através da sua vida. Foi isso que Davi fez. Deixou Deus ser manifesto através da vida dele. Quando ele disse, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Avance. Busque ao Senhor no seu quarto, como disse Jesus. Tranque a porta do seu quarto, tenha comunhão com Deus, medite na palavra de Deus. E quando sair para guerrear, vá em nome do Senhor dos Exércitos. Pois Deus tem preparado para ti uma mesa. E nessa mesa, Ele vai fazer transbordar o seu cálice e vai ungir a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu te exalto e glorifico o teu nome. Eu sei que tu és o Senhor das nossas vidas, o nosso guia, o nosso libertador, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o sol da justiça, o sol da manhã. Deus, tu és o nosso rochedo, a nossa fortaleza, tu és o escudo das nossas vidas e nós oramos agora, Senhor. Pedindo, fala conosco nas nossas orações. Fala conosco quando nós lançamos a Ti os nossos anseios. Nos dê força quando vierem lobos, leões. Quando as afrontas do inimigo vier contra nós, que possamos levantar o estandarte do nome do Senhor nosso Deus e ver o Senhor destruindo e fazendo voltar por 7 caminhos. Deus, que a Tua palavra, que é a vida, seja algo que seja simples, revelado, simplesmente revelado aos corações daqueles que estão Te buscando, daqueles que estão Te honrando, daqueles que buscam o Senhor, porque a Tua palavra diz que as coisas espirituais são discernidas aos espirituais, aqueles que buscam a Tua face e se rendem a Ti. São discernidas. Então, Pai querido, que o Seu povo que vai buscar a Tua face, a partir de hoje, comece a ter o discernimento das coisas do Espírito através do Espírito Santo do Senhor e possam ver a glória do Senhor manifesta e quando forem anunciar o Teu reino possam dizer, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai querido, para que cada vez mais pessoas se mobilizem ao se encontrar contigo e desfrutar do Teu amor e da comunhão do Senhor ali no seu quarto, mas diante do Rei da Glória, do nosso Salvador. Deus, estabelece o Teu reino. Pai querido, que as chamadas dos ministérios comecem, Pai querido, a ficarem mais evidentes sobre a vida dessas pessoas. Que as chamadas dos Seus ministérios comecem a ficar mais evidentes, como ficou sobre a vida de Davi. Ficou evidente quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Pai querido, então que seja evidente sobre a vida dessas pessoas que almejam um dia ser pastor, presbítero, diácono, professor de escola bíblica. Mas, Senhor, que eles possam já visualizar o poder de Deus e ver no tempo oportuno se acontecer sobre as suas vidas. Que eles possam deixar-se serem cuidados pela presença do Deus vivo. Assim como Davi, teu servo, foi cuidado por ti. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai querido. Oro por essas vidas que vão buscar a tua face até te encontrar. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém.